Boa tarde, Chag Sameach. Estamos nos aproximando de Shavuot. E esse é o momento de nós falarmos sobre procrastinação. Existe algo dentro da nossa mente que nos impede, muitas vezes, de fazer o que é certo na hora certa. Pode ser falta de autoestima, pode ser falta de segurança. Existem inúmeros problemas que afetam e nos impedem de concluir as nossas tarefas. E, pelo que me parece, um grande receio, um grande medo que as pessoas têm, consciente ou inconsciente, era o medo de ser avaliado pela entrega, pela realização do trabalho. Além da ansiedade e várias outras coisas. Procrastinação é tudo o que me impede de fazer o que eu tenho que fazer agora. Eu arrumo N coisas para fazer, menos aquilo que é. Não vou nem falar o importante, mas é que eu estou fazendo outra coisa importante. Mas eu não estou fazendo o que eu deveria estar fazendo nesse momento. O Talmud ele conta que tinha um grande sábio chamado Rabbi Yosef. Rabbi Yosef, um dos maiores, mais importantes sábios do Talmud. Ele era o reitor da Yeshivá de Kumbedita, era a famosa Yeshivá da Babilônia, onde que nasce o Talmud. Ele foi professor de Abai e Rava, dois grandes e famosos sábios do Talmud. Quando chegava Shavuot, esse Rabbi Yosef, ele pedia uma festa, mas uma festa caprichada. E preparava um do bom e do melhor, e no meio da festa ele dizia o seguinte: para mim, esse dia é um dia muito importante. Ele falava em aramaico, Ilav ayo yoma, figaram, se não fosse este dia, kama Yosef ikabashuka. Se não fosse esse dia, que dia? Dia de Shavuot, o dia que nós recebemos a Torá, o que que seria de mim? Eu seria mais um Yosef na rua. Ele quis dizer, o que me diferencia do Yosef para o Rav Yosef, o rabino, mas o conceito de conhecer Torá, o que que me diferencia? Ayoma, este dia, porque o dia de Shavuot é o dia que nós comemoramos a entrega da Torá. Essa era uma festa que ele fazia em Shavuot, uma refeição caprichada, para poder agradecer a Deus pelo mérito de ele ter a Torá e poder se tornar uma pessoa mais espiritualizada. Mas nossos sábios, os comentaristas do Talmud, eles acham muito estranho essa frase. Ele não falou, se não fosse a Torá, como eu seria mais um Yosef. Ele falou, se não fosse este dia. Por que o dia? Não importa muito o dia. Importa o que você recebeu. Imagina alguém vai comemorar o dia que ele recebeu o diploma dele, que recebeu o doutorado dele. Não importa muito o dia. O que importa é o reconhecimento, o diploma, o conhecimento. Eu queria compartilhar com vocês uma explicação simples, mas que me tocou. E acredito que vai tocar vocês também. Rabi Yossi, ele não estava falando apenas no que aconteceu com ele. Rabi Yosef, antes de qualquer coisa, ele era um professor, ele era um educador. Ele tinha muitos alunos e ele queria passar essa mensagem que nos atinge até os dias de hoje. Não apenas comemorar aonde ele chegou, mas ensinar para cada um de nós como nós podemos chegar a atingir os nossos objetivos, como nós podemos chegar a níveis muito mais elevados em todas as áreas da nossa vida. E Lav Yoma, diz Rabi Yosef, se não fosse o dia, que dia ele está falando? Ele não está falando do dia de 6 de Sivan, de 2448, quando a Torá foi dada. Ele está falando, se não fosse este dia, que dia? O dia que eu me encontro agora. Se eu não soubesse aproveitar bem os dias, eu nunca teria chegado aonde eu cheguei. Rabi Yosef está nos ensinando a como lidar com a procrastinação. Nós empurramos, 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 Enquanto isso, nós perdemos tempo infinito. E é um tempo que não volta mais. Porque o que eu não estudei hoje, eu posso estudar amanhã. Mas no tempo de amanhã que eu vou estar estudando o que eu não estudei hoje, eu vou estar perdendo o que eu deveria estudar amanhã. Resumindo a história, tempo é uma preciosidade que não volta. Tem um dito muito importante que vale a pena viver com esses nossos sábios. Adam do'eg alibud damav ve'enu do'eg alibud yamav. O homem, um trocadilho em hebraico, a pessoa, ela se preocupa com a perda de dinheiro, damav, e não se preocupa com a perda de yamav, dos seus dias. Isso é uma tolice. Porque damav chozrim, o dinheiro você pode perder, o dinheiro você pode recuperar. Yamav eno chozrim, agora os dias, é uma perda que não tem mais como reaver. Procrastinação é algo que, como dizem os peritos, procrastinação não é preguiça, é algo muito mais profundo e tem pessoas que realmente precisam de tratamento. Mas, por outro lado, existe uma fórmula judaica de entender a importância do tempo. E muitas vezes, e na maioria dos casos, isso o próprio vai resolver, se nós vamos aprender a levar a sério. O Hafetz Chaim, o grande sábio, uma vez perguntaram para ele, como que o senhor sabe tanto a Torá, como que o senhor se tornou tão sábio? Ele falou, é fácil, em 5 minutos. O pessoal olhando para a cara dele, em 5 minutos ele estava desprezando, estava gozando. Hafetz Chaim, eu estudo naqueles 5 minutos que você está na fila, esperando alguma coisa. Aqueles 5 minutos está esperando a esposa estar pronta para o casamento. Aqueles 5 minutos parado no trânsito. Aqueles momentos que são momentos que normalmente as pessoas aproveitam para rodar as redes sociais. Este é o momento que eu aproveitei. E foi assim que eu me tornei sábio. Existe algo mais forte do que a procrastinação. Como eu falei antes, às vezes a pessoa tem medo. É o medo interno, de como ele vai ser julgado, como que vai ser avaliado o seu trabalho. Ele resolve nem começar. Ou ele tem segurança que ele vai conseguir finalizar, então ele fica travado. Mas se tem o chefe, por exemplo, se é um funcionário que não sai do lugar, o chefe fala, oh, meu amigo, eu quero isso pronto amanhã. Se isso não estiver pronto amanhã, pro olho da rua. O medo de ser mandado embora, de repente, é mais forte do que o medo de o trabalho estar imperfeito. Quando um aluno sabe que se ele não estudar para a prova, se ele não fizer a prova no dia seguinte, que ele está enrolando, se ele não fizer, ele repete de ano, de repente ele acha forças para fazer. Quando não tem jeito, eu encontro forças maiores dentro de mim para conseguir realizar a tarefa. E é assim que Rabi Yosef vivia cada dia. E por isso que ele disse que Ilav Hayoma, se não fosse o dia, a importância do dia, a importância do tempo, o que seria de mim? Eu só cheguei onde eu cheguei. No mérito de ter entendido que cada dia é um dia. E aqui entra uma coisa muito interessante. Nós comemoramos em Shavuot a entrega da Torá. Deus deu a Torá no deserto e numa montanha sem nada. Tanto é que ele teve que criar uma vegetação. Essa é a origem do costume de colocar, enfeitar a sinagoga com plantas, com flores, que Deus fez um milagre para que tivesse uma vegetação no Sinai. A grande pergunta é por que Deus, esse evento histórico, ele não fez um lugar mais romântico, mais bonito? Ele podia fazer na frente do Kineret, o lago no norte de Israel, que é lindo, nas montanhas do Hermon. Não faltam, né? Kessária. Não faltam lugares bonitos em Israel ou nos arredores para ele escolher fazer. Quando a pessoa quer fazer um casamento bonito, ele coloca uma paisagem. Esse momento histórico, casamento cósmico, achando que podia investir um pouco mais no salão de festas? Existe uma resposta simples. Às vezes, as respostas simples, elas são muito profundas. O Rebbe nos diz o seguinte: sabe por que Deus deu a Torá no deserto? Porque o deserto é o primeiro lugar que eles foram ao sair do Egito, para nos ensinar que nós realizamos na primeira oportunidade algo que é importante. Não ficar explorando o melhor momento, o melhor cenário, coisas importantes. Nós realizamos assim que possível. Eles eram escravos do Egito, saíram do Egito, primeira oportunidade, vamos dar a Torá. E mostrar que a Torá, nós estudamos não somente quando a gente está numa situação confortável, mas mesmo quando a gente está numa situação de deserto, uma situação desconfortável, nós podemos e devemos fazer o esforço e assumir o nosso compromisso. E isso se encaixa perfeitamente na vida do Rebbe. Antes mesmo dele assumir a liderança, quando ele estava falando Kaddish para o seu pai, ele ia rezar de manhã na Yeshivá com os alunos. E os alunos, sabe como que é? Atrasava um, dois, três. Atrasava um pouquinho para começar a reza. E quando o reitor da Yeshivá, Rabbi Levitin, ele entrou para uma audiência particular com o sogro do Rebbe, que na época era o então Rebbe, o sexto Rebbe. O Rebbe Rayatz, ele comentou: o meu genro não está gostando desse atraso. E o Rabbi Levitin, para se defender, disse: mas, Rebbe, são só 5 minutos. Para o meu genro, 5 minutos é igual um ano inteiro. Esta é a importância de aproveitar cada instante. É interessante que uma das fórmulas que muito se usa hoje em dia, e é incrível, as pessoas poderem estudar um daf, uma página de Talmud por dia. Muito famoso o daf Yomi, o estudo de uma página por dia, que você acaba todo o Talmud em 7 anos. O gênio que criou esse programa foi Rav Meir Shapira. Rav Meir Shapira, ele foi o reitor da Yeshiva de Chachmei Lublin. Tive o mérito de estar nessa Yeshiva, não ativa, para conhecer a Yeshiva. E a pergunta é: o que inspirou ele a ter essa ideia? Eu escutei que quando ele era pequeno, ele vivia na Romênia. E desde pequeno, viram que ele era uma criança brilhante. Não dava para mandar ele para a escola local. Ele já estava mais avançado que os professores que tinham naquela pequena cidade. Então, os pais investiram, contrataram um professor particular que ia vir de uma cidade vizinha. E foi marcado o dia. Ele saiu da escola e ele ia começar homeschool. Vem uma pessoa para a mãe, Rameu Shapira: eu vim aqui na frente para dar um recado, que o professor do garoto, ele ia chegar hoje, no domingo, mas aconteceu um imprevisto e ele vai chegar só na segunda-feira. Ai, sério? Que pena. Esta foi a reação da mãe. O menininho vira para a mãe e fala: mamãe, o que aconteceu? Uma tragédia? O que aconteceu? Ele não vai vir hoje, eu vim amanhã. E a mãe falou: e o que que vai ser de hoje? Esta expressão ficou incutida na mente e no coração desse garoto, que quando cresceu, ele criou o Daf Yomi. O Daf Yomi é um compromisso que todo dia, faça sol, faça chuva, seja um dia comum, seja Yom Kippur, todo dia eu vou estudar uma folha do Talmud, e com isso eu vou estar conectado com a Torá. Nessa mesma ideia, o Rebbe instituiu o estudo do Maimônides. Todo dia estudar o Maimônides, todo dia estar conectado com a Torá. O Rebbe anterior instituiu estudar a porção do Chumash do dia, a porção do Tânia do dia. Aqueles compromissos diários é aqueles que fazem a diferença. Eu tenho um amigo aqui que o Rebbe falou para ele, particularmente, para estudar todo dia um pouquinho das leis, resumo das leis judaicas, Kitzur Shulchan Aruch, e talvez acho que outras coisas também. Ele disse que já passou mais de 30 anos, ele nunca perdeu um dia. E ele fala que isso que dá o brilho e a luz para o dia dele e para a vida dele. São aqueles 5 minutos, mais 5 minutos, mais 5 minutos, mais 1 minuto. Quando alguém, eu convido alguém para estudar a Torá e fala: não tenho tempo. Eu falei: tem uma pergunta para você. Você tem Instagram? Tenho. Então eu posso te falar que você tem tempo. Nós conseguimos tempo para matar. A pergunta é se a gente consegue tempo também para aquilo que é importante. E amar enam chozrim. O dinheiro volta. O tempo não volta. O dia é aquele que vai fazer a diferença. Entender a importância do dia. E foi isso que o... Interessante que o Rebbe anterior, ele tem o diário dele, Lembrança, Memórias do Rebbe de Lubavitch, que foi escrito pelo Rebbe anterior, um livro em português, recomendo a leitura. Ele escreveu muito sobre a vida dele, e lá ele escreve, não nesse livro, em outro livro, ele escreve que, quando pequeno, ele recebeu um dinheiro. Ele recebia dinheiro como incentivo para decorar Mishnayot. Ele decorava e ganhava umas moedas. Ele foi juntando essas moedas. E aí ele tinha dinheiro para comprar alguma coisa. Ele ficou na dúvida o que ele comprava. Ou um livro, ou um relógio. E ele chegou à conclusão que ele vai comprar um relógio. Naquela época não tinha relógio em todos os lugares, não tem celular, obviamente. Ele falou, um relógio, eu vou conseguir estudar mais. Eu vou conseguir melhor administrar o meu tempo. A administração do tempo é o segredo para o sucesso. E mais do que isso, dizem nossos sábios na ética dos pais, e muito se fala sobre isso em Mussar, aquela pessoa não diga, quando eu tiver tempo eu vou estudar. Talvez você não vai ter esse tempo. O Yetzer Hará que te leva para a procrastinação hoje vai estar mais forte amanhã. E dois, quem te garante que você vai ter o amanhã? Quem te garante que você vai ter a saúde, vai ter as condições de estudar amanhã? Nunca deixa para amanhã o que é importante. Faça hoje. Aproveite o tempo, o presente que nunca mais vai voltar, que está nas suas mãos. E por isso que é dito sobre Abraham Avinu, sobre o nosso patriarca, Abraham Zaken Babayamim, que Abraham ele era velho, ele era ancião, e ele vinha com os dias. Quer dizer que ele, no final da vida dele, ele ficou velho de idade, mas ele trouxe os dias junto. Ele sabia o que ele fez cada dia, ele tinha consciência plena que não jogou nenhum dia fora. E dia não é só dia, é hora, é minuto, é segundo. Vamos deixar bem claro que nós não estamos falando que a pessoa não pode fazer um momento de relaxamento ou tudo que é necessário ao seu dia a dia. Pelo contrário. Se eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. Se eu estou dormindo, eu estou dormindo. Se eu estou fazendo atividade física, tem tempo para tudo. Mas matar tempo, isso é um crime. Isso é um suicídio progressivo. E por isso que nós estamos agora nos aproximando, hoje à noite vai ser o último dia da contagem do Omer. E cada dia a gente ficou aí, Yom, Yom, hoje é o dia tal, hoje é o dia tal. E aí, o que a gente ganha com isso? A gente ganha consciência da importância de cada dia. Hoje é um dia, e esse dia tem que ser preenchido. Cada dia é uma oportunidade, é um presente que nós aproveitamos, pegamos com todas as garras, porque quando a Hashem nos dá um presente, isso é uma preciosidade que nós precisamos aproveitar. Queria finalizar com uma história popular de Israel. Por acaso, o rapaz se chamava Ilan. E ele era uma pessoa que, por natureza, praticava procrastinação. E ele estava sempre reclamando, sempre de mal com a vida. E de manhã, ele acordava mal-humorado, gritava com todo mundo. Não tinha paciência para a esposa, para os filhos. No trabalho, não queria saber de nada, fazia o mínimo necessário. Voltava tarde para casa, ficava no trânsito, xingava todo mundo. Chegava em casa exausto. Era ou celular ou televisão e caía morto na cama. Uma vez, ele sentiu uma dor muito forte na barriga, foi levado de emergência para o hospital. E viram que era necessário fazer uma cirurgia. Um pouquinho antes da anestesia, um pouquinho antes dele adormecer, ele escutou um dos médicos falando: o homem está em situação final. Ele tem mais um mês para viver. E ele adormece. Quando acaba a cirurgia e passa o efeito da anestesia, ele acorda. Ele, de repente, ele lembra do que ele escutou, mais um mês para viver. E ele afunda em depressão. E, de repente, ele se acorda e fala, calma aí, eu tenho um mês para viver. Ele olha para o lado, ele vê a esposa, vê os filhos. Falou, eu quero que esse último mês fique na memória deles como o melhor mês da vida deles. Eu quero que eles lembrem do bom pai, do bom marido, um bom amigo. De manhã seguinte, ele acordou com o nascer do sol. Correu para a padaria, comprou um pãozinho fresco, preparou o café da manhã para a esposa, para os filhos. E ele estava cantando em casa. Ele prepara, ele fala para a esposa que ele mesmo vai levar os filhos para a escola. Ele prepara o café da manhã caprichado para ela. Ele vai para o trabalho, ele aproveita cada momento, ele trabalha. Ele trata bem todo mundo, ele sorri. À noite ele volta para casa, ele brinca com os filhos. Ele ajuda no dever de casa. Ele sai para passear com a esposa. E toda vez que alguém irrita ele, em vez de ele ficar nervoso, ele fala, eu vou gastar meus últimos dias de vida me irritando com essas coisas. Deixa. E assim foram dias maravilhosos. E ele se tornou o melhor pai que existe, o melhor marido que existe, o melhor funcionário que existe, o melhor amigo que existe. E ele calculando os dias. Faltava 3 dias. Ele começa a ligar para todos os amigos, todos os ex-amigos, todo mundo que ele brigou, pedindo desculpa, tentando fazer as pazes. Chega na última noite. Ele dorme, tranquilo. Mas, de repente, ele acorda de manhã. Ele vê o sol. Tô vivo. Bom, deve ser que o médico errou. Mais um dia ele acorda e vê o sol. E assim vão passando os dias. E passam as semanas. E passa mais um mês. E ele volta a gerar satisfações lá com o médico. Falou, doutor, eu escutei que tinha só um mês, já passou 2 meses, tem alguma coisa errada. O doutor olha para a cara dele e falou, não estou entendendo. Você fez uma cirurgia tranquila. Não tinha nada de perigo de vida. Não sei do que você está falando. E, de repente, o médico lembra. Ah, você estava num quarto compartilhado. Do outro lado, tinha um doente terminal. E, realmente, a gente falou para ele que ele tinha só um mês de vida e ele já não está mais entre nós. E lá ele ficou surpreso. Mas foi quando ele entendeu o grande presente da vida dele. Esse último mês. Ele entendeu quanto você pode tirar proveito de um presente que nunca mais vai voltar, que é a nossa vida, o nosso tempo. O Ilan, ele entendeu que a grandeza da vida é aproveitar cada momento. Pessoas pequenas pensam que tem tempo. Amanhã não. Pessoas grandes. Eles sabem que o tempo é um presente que não volta. O tempo é um presente único. Meus amigos, vamos aproveitar essa consciência, essa reflexão, principalmente agora que estamos entrando na véspera de Shavuot. E é dito que Shavuot é um momento propício para fazer boas decisões. É um dia onde o Satan, a força do mal, não nos atrapalha nas boas decisões de aumentar em quantidade, em qualidade o nosso estudo. É igual Rosh Hashanah e Kippur, no conceito de o Satan não atrapalhar. É o momento de fazer tshuva, fazer uma reflexão profunda. Quanto tempo eu perdi com bobagem na minha vida? Vamos aproveitar nosso tempo da melhor forma possível. Obviamente, com nossos familiares, com nossos amigos, mas não esquecer de alimentar a nossa alma. Porque no final das contas, para eu estar bem comigo mesmo, para eu estar bem com o próximo, tá bem com meus familiares, eu consegui render na vida, eu preciso estar tranquilo, com paz de espírito. E não tem como atingir a paz de espírito, a não ser alimentando o espírito, alimentando a alma. E o alimento para a alma é a Torá. Eu posso fazer muitas mitzvot, eu posso fazer muitas coisas boas, mas no final das contas, isso diz o Zohar, é comparado a uma roupa. O alimento, aquilo que me nutre, aquilo que me dá energia, força para enfrentar, matar um leão a cada dia e conseguir ter tempo e cabeça e foco para fazer as coisas certas, é o estudo de Torá. E o grande segredo é pegar e fixar. Se eu fizer uma avaliação, que eu só tenho 5 minutos por dia, eu acredito que eu tenho muito mais. Mas se eu achar que é só 5 minutos, aqueles 5 minutos eles têm que ser fixos. No meu calendário, na minha agenda e na minha alma. De tal forma que aquele momento, como o Rebbe diz, é igual o Shabbat. Shabbat pode tocar quantas vezes for o telefone, você não vai atender. Na hora do estudo de Torá, tem que ter um foco de não ficar toda hora se desviando. Seja 5 minutos, seja 10 minutos, o tempo que eu tenho tem que ser sagrado. Porque aquela é uma ilha no tempo, uma ilha no meu dia, que ilumina todo o meu dia e me traz o porquê viver, me traz a motivação de viver a cada dia com significado. Boa sorte para todos nós. Kabbalat HaTorah, Besimcha Ubiprimiut. Que nós possamos receber a Torá com muita alegria e de uma forma profunda e íntima. Chag Sameach a todos.